Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. Ontem de manhã, sob a liderança do nosso presidente da Comissão de Saúde, o deputado Zareta, recebemos na comissão o doutor Murilo Capela, que é secretário adjunto da Saúde, e o doutor Murilo, além de conhecer, ele não só conhece a saúde de Santa Catarina, como na verdade fez. O doutor Murilo Capela viu fazer, iniciar a faculdade de Medicina em Santa Catarina, participou na construção de todos os hospitais aqui de Florianópolis e também participou na formação, no mínimo, da metade dos médicos de Santa Catarina. Tamanha é, digamos, ele, apesar de ter mais de 80 anos, já fez o aniversário, mas tem uma visão extraordinária de todo o sistema hoje da saúde de Santa Catarina e principalmente do Brasil. Eu ouvi aqui as manifestações anteriores e tudo isso que está sendo colocado é verdade. É verdade a dívida do governo federal, é verdade aquilo que o Milton Obos coloca, que em Santa Catarina tem 26 secretários da saúde, 25 gestões autônomas municipais, que são a gestão plena, que praticamente o secretário da saúde lá pouco manda, e tem o secretário da saúde de Santa Catarina que comanda o conjunto como um todo, mas que também tem uma porção de limitações, até porque a saúde tem um valor, mas quem cuida daquele valor não é o secretário da Saúde, é o secretário da Fazenda. Até porque o governo, que dali emana todas as responsabilidades, quer dizer, o governo só pode pagar aquilo que tem e não adianta dizer para o secretário pagar com algo que não existe. Isso tudo são verdades. E além disso, nós estamos atualmente, apesar de ser um governo central do PMDB e um governo estadual do PSD, mas o DNA da saúde é PT. O esquema atual, o esquema da saúde, que é um projeto ótimo, ótimo no papel. E quem criou todo esse conjunto de controles e conselhos para pagar R$50 da saúde, 50, 40, 27, 15, 17, para pagar isso, passa pelo menos 3, 4 conselhos. Há 20 anos atrás, perdão, até 2002, até o governo Lula, quando um hospital fazia um atendimento, e naturalmente existe o profissional médico, e no hospital todos os funcionários são importantes, mas se o médico não fizer, nada do restante acontece. Até 2002, quando um médico fazia uma cirurgia por R$3, na hora que o governo pagava 5 para o hospital, 3 para o cirurgião, 1 para o anestesista, caía direto na conta do médico do hospital. Perdão. Direto na conta do médico, a parte do médico, na parte do anestesista, a parte do auxiliar, e o que era do hospital para o hospital. De 2002 para cá, como é que ficou? A conta total, hoje, uma média de IH é R$560, para pagar tudo. Médico, anestesista, auxiliar, hotelaria, comida, tudo o que vocês imaginarem que acontece lá no hospital, é com 560. É mais ou menos que você diz a alguém, olha, está aqui o dinheiro, te dou R$2, você almoça onde quiser, do jeito que tu quiser, com R$2. Aí você vai e almoça. O hospital é assim que funciona. Bom, só que em vez de pagar cada um a sua parte, paga tudo para o hospital. Paga tudo para o hospital. Os R$560 para o hospital. Aí o hospital, naturalmente, que tem os compromissos, é uma empresa, e ele vai pagar quem vende o arroz e o feijão, ele vai pagar a lavanderia, ele vai pagar o laboratório que vende o remédio, vai pagando. Paga os funcionários, daqui a pouco acabou o dinheiro. Aí qual é? E o médico? E o anestesista? Não, acabou. Fazer o quê? Vai prender quem? Bom, nessa situação, qual é a sensação que o médico tem? A sensação que o médico tem é que o SUS não paga. Como não paga, não atende. Fecha aí. Hoje, nós estamos todo mundo já decorou um número. A saúde deve 508 milhões. Eu pergunto, deve para quem? Tem que saber isso, para quem deve? Deve para o Hospital Celso Ramos? Não. Para o Hospital Regional? Para o Hospital Infantil? Não deve. Lá trabalham médicos, enfermeiros, funcionários, todos contratados, concursados ou de alguma forma, e eles ganham no dia 27 ou dia 26 do mês, antes de acabar o mês, ganharam o mês deles. Ganharam o mês. Se atenderam 1.000 ou 100, não muda o valor. Todo mundo tem essa intenção. Certamente nós entendemos. Agora, o Hospital de Rio do Sul, o Hospital de São Bento, o Hospital de Brusque, como é que recebe? Na hora que tem. Então, aqueles 508 milhões que a saúde está devendo, não está devendo para o Hospital Celso Ramos, para o Hospital Regional, para o Hospital de Lages, para o Hospital de Chapecó, para o Hospital de Joinville. Não deve para nenhum funcionário. O que acabou lá é que o fornecedor de medicamentos, o fornecedor que faz a limpeza do hospital, aquele que não é contratado do hospital, parou de receber. Se esses pararem, bom, vai parar ali também. Mas os hospitais filantrópicos particulares... Um minuto,
presidente. Deputado Serafim, eu vou lhe dar 30 segundos... E vou pedir que, como se trata do horário destinado aos partidos políticos, e nós já tivemos reunião da mesa e combinamos, é na proporcionalidade dos deputados dessa casa, então 30 segundos para o senhor concluir, e vou dizer, não vou conceder mais um segundo no horário destinado aos partidos políticos. Eu vou pedir isso. 30 segundos, deputado Serafim Menzon.
Peço desculpa, deputado, mas vou encerrar dizendo que os 508, 510 milhões que o Estado deve... deve para os prestadores de serviço, para os fornecedores, para particulares, não deve para os hospitais públicos. Essa é a dívida que o Estado tem e que tem que resolver, senão para naturalmente 70% do atendimento. Muito obrigado.